Vamos então, a título de informações, queria transmitir aos senhores deputados o seguinte. Relativamente ao ponto... Onde está a agenda? Oh, meu Deus.
Este aqui.
Ah, relativamente ao ponto de discussão e votação do texto final relativo ao projeto de lei 670 dos três grupos parlamentares PSD, PS e CDS, que altera a composição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, nós tínhamos agendado para hoje a discussão e a votação desse texto final, visto que se tratava só de uma alteração muito pequena e concordámos todos aqui por consenso que o poderíamos fazer em sede de comissão sem criar grupos de trabalho. Acontece que eu não sei se os senhores deputados tiveram oportunidade de ver, na súmula da Conferência de Líderes, vem a indicação no sentido de que parece que há vontade para alterar esta lei, a mesma lei, o que não faria muito sentido, enquanto isto não estiver completamente consensualizado, estarmos hoje a aprovar uma pequena alteração para introduzir a Ordem dos Farmacêuticos, penso que é disso que se trata, quando há outras, há a possibilidade de outras alterações. Eu remetia os seus deputados para a leitura da súmula da última conferência sobre este ponto e propunha que adiássemos esta discussão e votação, para não estarmos hoje aqui a aprovar, para depois voltarmos novamente, porque há interpretações diferentes sobre a interpretação da senhora Presidente da Assembleia relativamente aos membros designados pela Assembleia da República. Portanto, se concordarem, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, eu acho que esta alteração à lei que visa integrar a Ordem dos Farmacêuticos ou o seu representante no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é perfeitamente distinta de qualquer eventual futura alteração que venha a ser promovida pelos grupos parlamentares relativamente à questão que coloca, que diz respeito ao problema de interpretação diferente da lei atual relativamente à limitação de mandatos que vem prevista. Portanto, eu penso que são duas coisas autónomas, apesar de estarmos a falar da mesma lei, como a senhora Presidente disse bem, são dois aspectos perfeitamente autónomos que não contendem um com o outro e, portanto, na nossa perspectiva, nós estaríamos disponíveis para discutir este projeto aqui hoje e votá-lo, porque entendemos que se o fizermos e se o processo avançar, isso não vai implicar qualquer constrangimento ou uma possível alteração para resolver o problema da interpretação da limitação de mandatos.
Eu gostava então de ouvir os outros grupos parlamentares. De facto, o que o Sr. Deputado disse é, de facto, não é a mesma alteração, mas tratando-se da alteração na mesma lei e havendo uma interpretação diferente quanto ao limite dos mandatos, aos membros e à indicação dos membros pela Assembleia da República, em meu entender, parecia mais adequado aguardarmos, mas como é lógico, não me oponho a que, por uma questão de metodologia, queiram fazer assim. Fazemos hoje uma alteração e quando surgirem as outras são maneiras de ver o problema, duas maneiras diferentes. De facto, não há problema nenhum. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Bom, Sr. Presidente, bom dia antes de mais a todas e todos. Compreende-se que, tratando-se da mesma lei, não faz sentido que haja duas alterações aprovadas em diferentes tempos. Não obstante, parece-me que nós podemos aprovar esta alteração aqui em sede de comissão e aguardar que outra alteração... A Sra. Presidente, está a haver alguma disposição regimental que contraria isso? Se houver... alteração, se houver alguma que eu não conheço, agora fui colocada perante a situação e não sei se no regimento está previsto alguma condicionante. Não faz sentido nós fazermos duas alterações à mesma lei em momentos diferentes. A única coisa que podemos fazer é aprová-la aqui e ficar a aguardar, não remeter esta alteração para plenário sem que chegue cá a outra proposta de alteração.
Senhor,
eu não conheço a norma, mas senhora, a senhora Presidente podia-nos ler.
Não tem a ver com a norma, tem a ver com uma disposição da Conferência de Líderes. E na Conferência de Líderes houve posto esta questão, por causa, como sabem, está pendente a eleição dos membros, de alguns membros. Pronto. O que diz a súmula da conferência, e por isso eu remeti aos seus deputados para a leitura da súmula, é que estão a aguardar a interpretação da senhora Presidente é que, de facto, não pode haver mais de dois mandatos nos membros indicados pela Assembleia da República. Esta interpretação não é unânime e surgiu da parte de alguns grupos parlamentares e também dúvidas da parte do Governo no sentido de poder haver uma alteração desta lei. E, portanto, estamos numa fase em que estamos a interpretar. Ora bem, também houve quem tivesse sugerido que se aguardasse uns dias antes uns dias para se esclarecer toda esta situação. Foi indo com base nisto que eu propus esta alteração da metodologia. Se os senhores deputados fizerem muita questão que seja aprovado hoje a inclusão da ordem dos farmacêuticos, como digo e repito, eu não me oponho. Assim espero que haja consenso. Faça a vossa deputada Helena Pinto.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sra. Presidente, eu fui um bocadinho apanhada de surpresa, não tenho acompanhado esse processo, mas pelas intervenções que ouvi, talvez adiantasse a seguinte opinião. Eu acho que o Sr. Deputado Miguel Santos tem razão, não pode acontecer assim, como disse, não é? Portanto, está tratado, pode-se aprovar. Acho que não podemos ficar com um documento já decidido aqui a marinar na Comissão, temos que o enviar, acho que o regimento tem algum prazo para isso. Mas aquilo que a Sra. Presidente propôs também pode ser, e eu penso que era bom esclarecer esta situação, porque também não é muito, quer dizer, numa semana faz uma alteração, noutra faz outra, depois obrigar a republicações da lei, a tudo isso, do ponto de vista logístico não me parece o mais adequado, e esperava-se uma semana para esclarecer a situação, acho que seria...
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Uma situação que se podia resolver.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, aquilo que nós estamos a falar é o seguinte. Existe aqui uma diferente interpretação quanto à aplicação da limitação de mandatos que vem prevista na Lei sobre o Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida e que foi introduzida em 2009. Portanto, há uma lei originária de 2004, julgo eu, há uma alteração em 2009, foi introduzida uma limitação de mandatos. E o que acontece sobre a interpretação dessa alteração que foi introduzida, e é disso que nós estamos a falar, portanto eu vou tentar explicar aquilo que eu sei sobre o caso concreto que foi levantado. É sobre a aplicação retroativa dessa limitação de mandatos ou não. Aliás, nós próprios tentamos fazer essa discussão aqui na Comissão de Saúde e nós entendemos que não há uma aplicação retroativa, mas, por exemplo, a Sra. Presidente da Assembleia da República teve uma interpretação completamente diferente, entende que há uma aplicação retroativa. Portanto, quando a Sra. Presidente da Comissão de Saúde coloca a eventualidade de surgir aqui uma iniciativa que altera a lei, é disto que nós estamos a falar. E é um processo que já corre há cerca de 2 meses, talvez, julgo que não estar enganado, com indicação de personalidades por parte dos partidos para integrarem uma eleição ao Conselho Nacional de Ética, com a interpretação de aplicar-se uma limitação de mandatos em que algumas dessas pessoas já não poderiam integrar o Conselho Nacional de Ética por força dessa limitação de mandatos, com a retirada desses nomes por parte, nomeadamente, do PSD e do PS, dentro dessa interpretação que a PAR fez, por respeito a essa interpretação, com a apresentação de novos nomes para serem submetidos a sufrágio na Assembleia da República e com a Conferência de Líderes várias vezes a falar sobre este assunto, e a Sra. Presidente acabou de mostrar ali a súmula da última Conferência de Líderes, até por iniciativa do PSD, porque entendemos que deve ser resolvida. Então, se há limitação de mandatos, há limitação de mandatos e vamos então aprovar, sujeitar uma lista a sufrágio do plenário. Se não há limitação de mandatos, então a questão é diferente. Portanto, isto é uma situação que se arrasta há 2 meses. Eu presumo que ela não esteja resolvida na próxima semana, até porque aquilo que estamos a falar a ser resolvido este problema na próxima semana implica que algum partido ou alguns partidos tenham que tomar a iniciativa legislativa de propor uma alteração à lei. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Agora, como a maioria é, como sempre foi e será, tolerante, nós sujeitamos à interpretação da Comissão e então podemos ficar a aguardar mais uma semana ou duas, na expectativa que eu tenho, que na próxima semana a situação não vai ficar resolvida, mas estamos de acordo, claro.
Oh, Sr. Deputado, eu agradeço a tolerância da maioria até para esta, para a condução dos trabalhos, e eu vou explicar porquê. Se nós hoje aprovarmos esta alteração, esta pequena alteração, dá origem a um texto final. Esse texto final sobe para plenário para ser votado. Ora bem, daqui a 15 dias ou não, é evidente que isto ainda é uma hipótese, mas que foi aflorada várias vezes na Conferência de Líderes, é um tema que ainda não está esgotado, pode aparecer nova alteração e daqui a um mês ou dois aparecerá novo texto. Ora bem, é sobre a mesma lei, mas são de facto duas alterações diferentes e, portanto, são dois processos legislativos que eu acho, sinceramente, e por isso propus, por uma questão de técnica legislativa, talvez pudéssemos esperar. Portanto, parece-me que há aqui um consenso ou uma tolerância no sentido de aceitar este compasso de espera, e parece-me mais prudente que assim seja. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu agradeço este esforço no sentido de aguardarmos um pouco mais, e na próxima reunião, pelo menos dar-vos-ei notícias sobre este tema, até porque, entretanto, chegaram à Comissão mais ofícios sobre o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, sobre também de um dos membros, sobre o Presidente, mesmo quem enviou foi o Presidente, o Dr. Miguel Oliveira da Silva, e, portanto, penso que tudo isto são argumentos que nós temos que distribuir e ter em consideração. Senhores e senhores deputados, também a título de informação, queria-vos dizer que o grupo de trabalho da procriação medicamente assistida, gestação de substituição, vai ser extinto, visto que o PSD desistiu da iniciativa e, portanto, não há neste momento, que eu saiba, nenhuma manifestação ainda de outro grupo parlamentar no sentido de continuar o grupo de trabalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, a propósito, e se permite, só para informar os restantes grupos parlamentares, não sei se já tiveram conhecimento, fruto do resultado do nosso debate interno final que nós fizemos, e malgrado a minha opinião, por exemplo, na semana passada, o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, enquanto primeiro subscritor do projeto que o PSD tinha aprovado, enviou um ofício à Sra. PAR para retirar o projeto de lei do PSD. Foi anunciado? Então, era exclusivo.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, foi um... E também só a mim me vincula esta... Este lamento que eu também gostava de fazer aqui na Comissão, ao fim de tanto tempo de trabalho e num esforço de consenso para uma iniciativa complexa, em que ouvimos tanta gente e que houve de facto um trabalho demorado, mas substancial, dos membros do grupo de trabalho, infelizmente a iniciativa não pôde seguir o seu caminho até à votação, mas tenho indicação que o próprio texto de substituição não ficará, não cairá em saco roto, digamos assim, e portanto eu penso que em breve um grupo parlamentar pelo menos pode anunciar que assume esse texto de substituição. Vamos então agora, não sei se algum dos seus deputados tem alguma informação a dar. Não tendo, vamos então agora passar à discussão e votação das atas 160 e 161 e 162. São três atas. Quem vota contra, quem se abstém, as três atas foram votadas por unanimidade. O ponto 3, como ficou acordado, fica adiado para já sine die, com informações na próxima reunião. A discussão e votação do parecer sobre a petição 395, com o objeto Quero que os meus filhos nasçam em Guimarães, tem como relatora a senhora deputada Graça Mota e eu passo-lhe desde já a palavra. Faz favor.
Senhor Presidente, portanto, esta petição deu entrada na Assembleia da República a 7 de maio e baixou à Comissão de Saúde no dia 12 do mesmo mês. A petição é subscrita por 5.003 cidadãos e tem como título Quero que os meus filhos nasçam em Guimarães. A petição reúne os requisitos formais e reúne todos os demais requisitos para ser admitida de acordo com a lei de exercício do direito de petição. Atendendo ao facto de dispor 5.003 petições, esta petição carece de ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Como disse, o objeto da petição alega que o Governo excluiu do Hospital de Guimarães a aprovação da portaria número 82 de 2014, entre outros serviços, o de obstetrícia e neonatologia associados às funções de maternidade deste hospital. Os petições pretendem, em suma, que os filhos dos vimarenses continuem a nascer em Guimarães. De acordo, vamos à análise da petição. O enquadramento da petição é expandido na nota de admissibilidade, para que se remete, que foi distribuído pelos serviços da Comissão, e remete-se para esse documento a densificação do presente capítulo. As diligências efetuadas pela Comissão foram esta Comissão ouviu o primeiro peticionário, que é o representante dos restantes peticionários, e os serviços elaboraram um resumo que está aqui presente neste parecer. Foi o Sr. Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, que é o representante dos peticionários, reiterou os argumentos, esclarecendo que a petição foi lançada logo a seguir à publicação da portaria 82 de 2014, 10 de abril. Segundo ele, afirmava que esta legislação implicará alterações nas instituições de saúde, nomeadamente o Centro Hospitalar do Alto Ave, sediado em Guimarães, onde deixarão de funcionar alguns serviços, salientando os serviços de obstetrícia e de neonatologia, que estão relacionados com a maternidade, o que levará os vimarenenses a deslocar-se a Braga para terem os filhos. Também ele termina lembrando que é grande interesse dos vimarenenses e uma exigência dos vimarenenses continuar a nascer em Guimarães, cidade que tem muito orgulho. Recordou que a portaria, apesar da portaria ter sido publicada, foram feitas declarações proferidas pelo Sr. Ministro da Saúde em que as maternidades não iriam fechar. E referiu também que o Portal de Saúde fez um esclarecimento nesse sentido. Qualquer dos casos, ele manifestava-se preocupado com esta hipótese. A deputada Carla Cruz está aqui plasmada a sua posição de apoio e esclarecimento a esta petição. E passamos agora aos dados que foram recolhidos entretanto. Foi solicitada a informação ao Governo acerca da pretensão dos peticionários. E o Governo respondeu a 5 de janeiro do presente ano. Não está previsto qualquer encerramento na área da saúde materna ou infantil em Guimarães, concretamente o encerramento de valências no Centro Hospitalar do Alto Ave EPE, Antes, pelo contrário, está previsto reforço de meios nesta área materno-infantil, quer humanos, quer materiais, no sentido de melhorar a capacidade de resposta destes serviços. Quanto à opinião, escuso-me de manifestar a minha opinião, uma vez que ela é facultativa, contudo, uma vez que foram feitas referências no decurso da audição às afirmações da nota, à nota explicativa emanada pela Administração Central de Saúde, eu aproveitava já para destacar alguns trechos desse mesmo, dessa mesma nota. E ela diz: a portaria número 82 de 2014 não determina a localização de maternidades, antes garantido que todas as instituições oferecem a valência de ginecologia com os adequados recursos, não se verificando qualquer alteração à atual rede de maternidades, incluindo a valência de neonatologia. Prosseguem dizendo que o objetivo da portaria é dotar o Serviço Nacional de Saúde de estabilidade na oferta, procurando a excelência pela concentração de saberes e competências. O planeamento da rede hospitalar é dinâmico e será desenvolvido de acordo com recursos disponíveis e as necessidades das populações. Assim, em linha de conta com as redes de referenciação e sempre que se verifica a necessidade de adequar valências assistenciais em determinadas regiões do país, o quadro agora estabelecido poderá ser revisto. E realço esta frase: o quadro agora estabelecido poderá ser revisto. As conclusões, proponho que a Comissão de Saúde é de parecer que o relatório seja enviado à Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, de harmonia com a legislação em vigor, e atento ao facto de a petição deve ser apreciada no plenário por dispor de mais de 4 mil assinaturas. Também se propõe que seja enviada a Sua Excelência o Sr. Ministro da Saúde para os efeitos da linha B do número 1 do artigo 19 da Lei 4390 de 10 de agosto e que, após a apreciação em plenário da Assembleia da República, a petição seja arquivada com conhecimento aos peticionários do respectivo teor, nos termos da linha M do número 1 do artigo 19 da Lei 4390 de 10 de agosto. E mais não disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Graça Mota pelo trabalho realizado no relato desta petição. E o Partido Socialista gostaria de fazer algumas considerações, desde logo, porque, ao contrário daquilo que a Sra. Deputada aqui tenta fazer crer neste relatório, a portaria 82 de 2014 está em vigor, não está revogada, e esta é a célebre portaria que o Ministério da Saúde publicou para tentar encapotadamente testar como poderia resultar uma reforma hospitalar de acordo com os seus princípios. O que gerou uma revolta em todo o setor, quer dos profissionais, quer das administrações hospitalares e de toda a oposição, uma vez que uma das que poria em causa o funcionamento de muitas especialidades em todos os hospitais do país e uma daquelas em que os resultados se faziam mais sentir era exatamente a da obstetrícia. E como a Sra. Deputada bem sabe, e como foi dito aqui pelo primeiro peticionário na audição em que eu não tive a oportunidade de estar presente, mas saúdo a Sra. Deputada por ter realizado, um dos hospitais que iria ficar, de acordo com o texto da portaria, sem esses serviços, era exatamente o Hospital de Guimarães. Ora, eu posso esquecer tudo aquilo que aprendi quando estive a estudar numa universidade de Direito, numa faculdade de Direito. Mas tanto quanto eu sei, a lei é que determina o sentido do ordenamento jurídico. E o que nós temos aqui é uma norma jurídica que está em vigor e que não foi revogada, que é a portaria. E depois a Sra. Deputada, tal como o Sr. Ministro, aliás, baseiam-se numa nota explicativa de um serviço que depende do Ministério da Saúde, autor da portaria, a dizer que não é bem assim. A portaria diz uma coisa, mas que não é para acontecer nada, que não vai acontecer nada, que fica tudo como estava. O Sr. Ministro recuou, mas não teve a coragem de assumir o recuo. Mandou à CSS publicar uma nota em que desdiz aquilo que está escrito na portaria. Portanto, neste momento, nestes serviços, como noutros, existe, do ponto de vista jurídico, uma verdadeira aberração que ninguém, nenhum professor de direito sabe explicar, que é o governo publica normas a dizer que os serviços funcionarão de uma forma e depois um serviço que depende do governo publica uma nota explicativa, que é uma coisa sem valor jurídico, é uma interpretação dos senhores nomeados pelo governo que estão à frente desta instituição, mas que não fossem nomeados pelo governo, isso não é o importante, é um serviço que vem publicar uma nota explicativa a contrariar o que diz a portaria. Ora, o que diz a portaria? A legislação que está em vigor é que os serviços de, se ela fosse cumprida, e não é, porque o Sr. Ministro teve medo de a pôr em prática, como tem medo de pôr em prática muitas coisas que anuncia e depois recua, como nós podemos ver todos os dias, hoje em dia, infelizmente, nos jornais, e nesta matéria também. Isto foi, como nós sabemos, e a Sra. Deputada não vai reconhecer porque não pode, mas também sabe, um teste para se fazer a tão propalada reforma da rede hospitalar, que o Ministro sempre disse que ia fazer, que depois com esta portaria testou a reação, que não conseguiu bons resultados e que depois remendou dizendo que tinha nomeado um grupo de trabalho depois desta portaria, quando esta portaria suscitou as reações que nós bem sabemos, nomeou um grupo de trabalho para estudar a reforma hospitalar e já nos veio aqui dizer que esse grupo de trabalho apresentará conclusões no verão. Como o mandato, como esta legislatura termina logo após o verão, conclusão, não há reforma hospitalar com o Sr. Ministro Paulo Macedo. E isto foi uma forma inconseguida. E que a Sra. Deputada não pode, isto eximiu-se de dar aqui a sua opinião, mas no fundo induziu-nos ao transcrever a nota explicativa. Eu acho, salvo o devido respeito, que a Sra. Deputada devia ter transcrito a lei no seu relatório, e a lei leva à inevitável conclusão de que o serviço de obstetrícia encerra em Guimarães. E eu, este relatório, por muito empenho que eu sei que a Sra. Deputada pôs e rigor que usa no seu trabalho, é um relatório completamente enviesado, porque eu penso que nós devemos fazer relatórios com base na lei. Eu e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não consideramos as notas explicativas parte do ordenamento jurídico português. Sendo esta Casa, sendo a Assembleia da República a principal responsável pela produção legislativa, de modo algum posso acompanhar a metodologia que a Sra. Deputada aqui nos propõe. E, portanto, em plenário tomaremos a nossa opinião de fundo também, mas quanto à parte formal, não colhe de todo a nossa concordância e o relatório que aqui nos apresenta, que mais uma vez vem esconder as fragilidades e a incompetência do Sr. Ministro da Saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento todos os seus deputados, cumprimento também a Sra. Deputada relatora desta petição. Dizer que, relativamente a este assunto, nós, aquilo que dissemos na audição do peticionário, continuamos a dizê-lo, que de facto não são as notas explicativas que têm peso e que têm, no quadro, até daquilo que até já aqui foi dito, no quadro do ordenamento jurídico português, as notas explicativas não têm qualquer tipo de vinculação. Se o governo não quer aplicar a portaria, que não é esse o entendimento que o PCP tem, o entendimento que o PCP tem, de facto, é que a portaria está em vigor e a portaria estando em vigor e aquilo que está bem plasmado na portaria é, de facto, que o Hospital de Guimarães não tem a valência da maternidade. Não tem, não está lá, não, como não está Guimarães e não está todos aqueles que estão integrados no grupo do Hospital de Guimarães. E, portanto, não podemos dizer que, e também não podemos confundir serviço de ginecologia com valência de maternidade. E, portanto, aqui parece, quer na nota explicativa, não, está claro, Sra. Deputada, está claro. É isso que está, está claro, que quer-se confundir ginecologia com maternidade. E não é correto, não, é, não pode ser utilizado dessa forma. E, portanto, a questão que aqui que se coloca é, se a portaria foi só para, permita-me a expressão, inglês ver, então o governo tem uma... Um procedimento legal que é revoga a portaria. E, portanto, aquilo que se deveria fazer era, se, não, se ela não serve para nada, revoga-se. Ora, ela não, não foi revogada, nem será revogada, porque a intenção clara do governo é essa, é reduzir valências, é concentrar serviços, é impedir que as acessibilidades dos, dos utentes. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos, e ainda aquilo que gostaríamos de questionar, mas iremos questionar certamente o Governo, é que na nota que o Governo enviou e que a senhora deputada aqui colocou, diz assim, não está previsto qualquer encerramento na área da saúde materno-infantil em Guimarães. E diz mais à frente, bem pelo, antes pelo contrário, está previsto o reforço de meios nesta área, na materno-infantil, quer humanos, quer materiais. Vamos perguntar ao Governo quais são esses reforços, quais são efetivamente esses reforços, porque aquilo que nós temos vindo a assistir não é o reforço de meios, nem materiais, nem humanos. E é só ver as situações com que os hospitais se deparam neste momento no país. Mas também, senhora deputada, gostaria de dizer aqui uma outra questão. A senhora deputada refere que exime-se de dar a sua opinião. Mas, remete para a descrição de algumas das notas que está na portaria explicativas da ACSS. Ora, senhora deputada, eu penso que isso é uma forma de também dar a sua opinião, de uma forma um bocadinho velada, e, portanto, a senhora deputada podia, se queria efetivamente não dar a sua opinião e eximir-se da sua opinião, esta parte poderia ter colocado na parte das diligências e dizendo que posteriormente à publicação houve essa nota explicativa. Mas optou por não o fazer e, de certa forma, vincula ao ter optado por colocar a nota explicativa e partes da nota explicativa na opinião da relatora, vincula a senhora deputada à opinião da ACSS, à opinião do Governo. E, portanto, não é claramente um relatório que não tenha a opinião da relatora. A nossa posição é muito clara sobre esta portaria. Nós consideramos que esta portaria é mais um elemento que o Governo e o Ministro da Saúde utilizou para desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e continuamos a dizer, para levar ao investimento e também em sede de plenário, continuaremos a reiterar isso.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bons dias a todos os senhores deputados e deputadas. Eu gostaria de cumprimentar a Sra. Deputada Graça Mota pelo excelente trabalho realizado. A nós não nos causa qualquer confusão ler opiniões e citações dos outros e, portanto, quer as coloquem, quer não coloquem, será sempre um motivo para nós de contraditório aqui ou em plenário, quando necessário assim for. No entanto, e acima de tudo, tecnicamente está bastante bem e queria, obviamente, cumprimentar a Sra. Deputada pelo excelente trabalho realizado. Muito obrigado.
Já terminou, Sr. Deputado Paulo Almeida, desculpe. Faça-me, Sr. Deputado Helena Pires.
Muito obrigada, Sra. Presidente, também serei breve. Gostaria de cumprimentar a Sra. Deputada pela elaboração do relatório. No entanto, eu acompanho as opiniões que aqui já foram expressas pela Sra. Deputada Luísa Salgueiro e pela Sra. Deputada Carla Cruz, porque de facto A questão central que deveria ser abordada no relatório é a portaria. E o facto de termos uma portaria que continua em vigor, mas que depois vem sendo adocicada e de alguma forma explicada por notas dos serviços do Ministério da Saúde, o que não faz absolutamente sentido nenhum. Ainda bem que esta petição vai subir a plenário, porque será com certeza uma boa oportunidade para os grupos parlamentares falarem sobre esta portaria e, do nosso ponto de vista, sobretudo, da necessidade da revogação dessa mesma portaria. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Graça Mota.
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer as opiniões dos senhores deputados aqui formuladas. E queria reafirmar que não emiti nenhuma opinião, contudo gostava de realçar a posição do Sr. Ministro, que diz que nada será encerrado, e deixarei para o plenário a nosso debate. Está bem? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho que teve para a elaboração deste parecer. Vamos então agora passar à votação deste parecer da petição. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Quem vota a favor? O parecer foi aprovado com os votos a favor do PSD e o CDS, a abstenção do PCP e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PS, estando ausentes o Partido Ecologista Os Verdes. Senhoras e senhores deputados, nós temos agora a apreciação e a votação de um requerimento apresentado pelo PSD, mas antes disso, foi um requerimento apresentado oralmente. Bem, seja como for, se quiserem prescindir desta votação, por mim, encantada da vida. Senhoras e senhores deputados, é o seguinte, deram entrada na comissão dois requerimentos, um do PCP, outro do PS, e como não foi com a antecedência das 48 horas, eu faço o costume, que é pôr à consideração da comissão, se há condições para os podermos discutir e votar hoje, se os podemos incluir na ordem de trabalhos de hoje. Para isso preciso do consenso dos grupos parlamentares, costumo obtê-lo, mas não deixo de o fazer. Queria que se faça a vossa deputada Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, nós aproveitamos esta ocasião para trazer à memória um projeto de resolução que o PSD apresentou sobre caldelas a mares. E que na altura pedimos a compreensão dos vários grupos parlamentares, porque o fizemos fora de prazo, por forma a que ele fosse aceito e pudesse ser por arrastamento discutido com outros projetos de resolução que estavam agendados para a reunião da Comissão de Saúde e a seguir, no dia seguinte, na quinta ou na sexta, para plenário. E temos boa memória de facto que quem se nos opôs a que isso pudesse acontecer, com razões, com certeza, as próprias, foi exatamente o Partido Comunista Português. Mas que nós estamos nesta onda de tolerância, estamos disponíveis para discutir os requerimentos do Partido Comunista e do Partido Socialista, já sobre que requerem a vinda do Ministro, por causa da questão das urgências. Muito obrigado.
Não sei se algum dos senhores tem alguma coisa a acrescentar. Pronto, então parece-me que é consensual, com muita tolerância, mas que há um consenso generalizado. Senhoras e senhores deputados, um consenso cheio de tolerância. Senhoras e senhores deputados, então vamos seguir a nossa ordem de trabalhos. Antes de mais, a discussão e votação, a apreciação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição dos diretores dos programas nacionais. Qual dos senhores deputados do PSD quer usar da palavra? Sr. Deputado Nuno Reis, eu sei que já foi discutido, se quiserem prescindir, mas eu acho que...
Prescindimos da apresentação.
Prescindo, muito bem. Senhoras e senhores deputados, podemos então votar
O requerimento do PSD para a audição dos diretores dos programas nacionais, que já foi um tema que discutimos na... Coordenadores. Não são diretores, são coordenadores. É verdade. A terminologia mudou. Agradeço que não os chamem diretores, porque... Então vou pôr à votação. Quem vota contra... Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos então depois agendar a audição dos coordenadores. São vários, portanto. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora dar início à apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda, do PCP, desculpem. Do PCP, que foi o primeiro a entrar, cujo assunto é requer a presença urgente do Ministro da Saúde na Comissão de Saúde para prestar esclarecimentos sobre a situação caótica em que se encontram as urgências hospitalares. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Creio que não vale a pena estar a descrever a situação em que hoje se encontram inúmeros serviços públicos de saúde de norte a sul do país e as consequências que isso tem tido no acesso à saúde de milhares de utentes e de doentes do nosso país. Sabemos também que, sabemos obviamente, que o Ministro esteve na Assembleia da República para discutir estas matérias, mas a verdade é que os dias vão passando, as semanas vão passando e as questões não se resolvem, muito pelo contrário, têm vindo inclusivamente a agravar-se. Há mais, ou há cerca de um mês, que esta situação se verifica, ou seja, que de pontual não tem nada e a verdade é que ela persiste, perdura. Sabemos também que não é só neste momento que tenta-se associar isto ao inverno, ao frio, à gripe, mas nós sabemos que nos meses de inverno é natural, ou seja, não há nenhuma imprevisibilidade de haver gripe nesta altura. Por isso, a questão que se coloca também é porque é que não houve precauções e medidas tomadas antecipadamente para evitar que estas situações que existissem e que se viessem a agudizar no nosso país. Mas não é só nos períodos de inverno que isto ocorre. Ao longo do ano, há vários momentos e vários períodos em que, de facto, não só os serviços de urgências hospitalares, mas um conjunto de outros serviços, de facto, se encontram em ruptura. E isto tem causas, tem responsáveis e, de facto, não podemos dissociar esta situação, muito pelo contrário, ela decorre, obviamente, daquilo que tem sido as opções políticas e ideológicas deste governo na área da saúde. Não se resolve as questões relacionadas com a ruptura dos serviços de urgência se nós não tivermos profissionais de saúde integrados numa carreira, motivados e, efetivamente, o número adequado para dar a resposta. Não se resolve a situação das urgências se não tivermos cuidados de proximidade a que as pessoas possam recorrer em situações menos urgentes, evitando, de facto, uma maior afluência aos serviços hospitalares. Nem se resolve com a redução do número de camas que houve ao longo do país. O conjunto de medidas, e aliás as declarações que ontem ouvimos por parte de membros do Governo em relação a esta matéria, não resolvem as questões de fundo. Porque nós não estamos a falar de um problema conjuntural, estamos a falar de facto de um problema estrutural. E por isso as medidas não podem ser conjunturais como aquelas que foram anunciadas. E é exatamente nesse sentido que o PCP apresenta este requerimento, porque consideramos que há questões que de facto exigem um maior esclarecimento e um maior aprofundamento do debate e, dada a situação de facto de dramática em que se encontram os serviços públicos de saúde, consideramos que é urgente a presença do Ministro da Saúde nesta comissão para podermos abordar estas questões.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu não sei se os senhores deputados acham melhor fazer-se já também a apresentação do outro requerimento de iniciativa do Partido Socialista, visto que é sobre a mesma matéria, com algumas diferenças, mas temos então a apresentação do requerimento do Partido Socialista, em que requer a presença do Ministro da Saúde para prestar esclarecimentos sobre a situação das urgências hospitalares e as medidas a adotar. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista apresenta um pedido de audição do Sr. Ministro nesta comissão relativamente à situação que se vive atualmente no país nas urgências, porque apesar de já na passada semana termos agendado um debate de atualidade para tratar este tema, certo é que a situação desde a semana passada até agora não só não se resolveu, como vem vindo a agravar-se. Já depois de apresentado este relatório, já à hora de jantar, ontem tivemos conhecimento de novas medidas tomadas pelo Governo, o Sr. Ministro deu conta disso, certo, portanto, de algum modo já respondeu a uma questão que aqui estava no nosso requerimento, que era as declarações do Sr. Secretário de Estado adjunto, o Dr. Leal da Costa, que considerava que a situação era perfeitamente normal e que o único nervosismo que existia por parte da oposição era por estarmos num ano eleitoral, o que verdadeiramente mereceu a nossa repulsa face a estas declarações, porque consideramos que estava até a insultar os doentes que estão tantas horas à espera nas urgências e os profissionais, mas certo é que não tínhamos conhecimento de qualquer medida, a não ser a possibilidade de as administrações dos hospitais EPS fazerem diretamente a contratação de profissionais, o que aliás foi sugerido pelo Partido Socialista como a primeira medida a tomar pelo Governo no debate que fizemos na semana passada e, portanto, saudamos que pelo menos o Sr. Ministro tenha adotado a primeira das medidas que nós sugerimos. Entretanto, a situação agravou-se ainda, porque tivemos conhecimento que uma das medidas que o Sr. Ministro propõe é que os doentes sejam atendidos pelos hospitais privados. E, entretanto, ouvimos declarações de administradores dos hospitais privados a dizer que nem têm conhecimento disso, nem têm condições para o fazer. Portanto, se é verdade que o Sr. Ministro já contrariou o que disse o Sr. Secretário de Estado, e bem, porque de facto foram declarações insultuosas, as medidas que propõe reiteram a necessidade de que entendemos existir de ouvir o Sr. Ministro nesta comissão. Não podemos tratar esta situação que as urgências em Portugal estão a viver como qualquer outra. Não há memória nesta área termos vivido uma situação tão aguda com consequências tão graves que nós não queremos usar como argumento para esta audição ou para este debate. Não queremos de forma alguma gerar, e já sabemos que é isso que vai ser dito, que estas iniciativas são para gerar alarmismo. Não são. São para esclarecer, perceber e contribuirmos para que possamos sair desta situação, que o país possa sair desta situação rápida e eficazmente, porque se trata do valor mais importante que está em causa neste caso. E consideramos que se o Sr. Ministro vier a esta comissão e esclarecer a comissão e o país sobre a estratégia que seguirá para resolver este caos, será benéfico para todos nós, para os doentes, para os administradores hospitalares e para a comunidade.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu ia começar por esta parte final da Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Sra. Deputada, o próprio requerimento do Partido Socialista, dê-me só aqui um bocadinho. O próprio requerimento do Partido Socialista, ao contrário... Está bem. Ao contrário do que a Sra. Deputada acabou de afirmar, o requerimento, por escrito, fala que já se verificaram mais mortes. Portanto, ao contrário do que a Sra. Deputada acabou de afirmar, o próprio requerimento do Partido Socialista vem outra vez argumentando e fundamentando a questão das urgências. Bem, eu, francamente... Sr. Deputado, isto não é interno, quer dizer, isto é um requerimento que foi apresentado na comissão e que estará com certeza disponível no site da Assembleia para quem quiser. Isto não há questões internas. Este tipo de documentos são escrutinados publicamente e bem. Isto para lhe dizer o quê, Sr. Deputado? Já no debate que nós tivemos no plenário, por iniciativa do Partido Socialista e requerimento do Partido Socialista, esta questão foi usada e esgrimida como uma prova de que as urgências estão num estado caótico e descontrolado. Naturalmente que eu não tenho nada mas tenho o meu juízo de valor sobre isso. Quer dizer, e a oposição, que nós todos compreendemos porque é que a oposição está a levantar esta questão das urgências. E também compreendemos, ou podemos pelo menos legitimamente imaginar, quais são os benefícios propostos que a oposição pretende com este debate. Agora, utilizar o falecimento de pessoas, cidadãos, nos hospitais, opá, que pasmo, Sr. Deputado, é uma coisa que deve acontecer todos os dias, infelizmente. E se a Sra. Deputada quiser continuar, eu estou a falar para si, mas falo para a oposição genericamente, se quiserem continuar a utilizar este tipo de argumentos, epá, os senhores só têm que ir para às portas dos hospitais todos os dias, porque com certeza que encontrarão casos de pessoas que falecem nos hospitais todos os dias, pois é evidente. As pessoas quando estão... Enfim. Portanto, eu acho que esta é, é a parte em que eu não gostava de estar... Se o estou a fazer, peço desculpa, porque acho que é séria demais... para podermos usar como argumento político e esgrimir dentro de uma discussão política. E tenho assistido a isso, já assisti o ano passado, assisti há 2 anos com declarações de pessoas que tinham na altura um elevado grau de responsabilidade nos seus partidos, num dos casos ainda continua a ter um elevado grau de responsabilidade, e portanto acho francamente que não devia acontecer isso. Até porque nem eu, nem nenhum dos seus deputados que aqui estão tem qualquer tipo de informação concreta, verdadeira, fundamentada sobre a origem e o que provocou o falecimento dessas pessoas. Os senhores não sabem. Os senhores só sabem porque leram nos jornais ou ouviram nas televisões um jornalista que faz uma peça a dizer que morreu uma pessoa à espera nas urgências. É isto que os senhores sabem. Não sabem mais nada. Não sabem qual era o problema de saúde da pessoa, se a pessoa foi devidamente atendida ou não, se houve um erro na triagem e lhe deram uma pulseira de uma cor que não era aquela que deviam ter dado, se ficou de facto 6 horas à espera. É que a imagem que passam é que parece que as pessoas estão, como se fosse num período de guerra ou em estados menos preparados, 6 horas numa maca abandonadas, à porta de um hospital, a morrer, a desfalecer, minuto atrás de minuto, e depois acabam por morrer. E depois verifica-se o único relatório fundamentado, técnico, que foi emitido sobre um falecimento, que comprova que não foi por negligência nem por falta de atendimento atempado. E eu acho que os senhores, se querem contestar isto, devem contestar os aspectos técnicos desse relatório. Porque é irresponsável dizer uma coisa diferente disto. Os aspectos técnicos desse relatório. Eu posso dizer que ainda na segunda-feira estive com um sindicato da área da saúde a recebê-los e, por coincidência, uma das pessoas, não sabia, é aquele caso da Figueira que depois foi transportado para Coimbra, e eu sei aquilo que ele me disse relativamente ao caso de uma pessoa que depois acabou por falecer. Portanto, quer dizer, os senhores farão aquilo que entenderem, não é? E depois também faço aquilo que entender e também darei uma resposta em conformidade, de acordo com o meu entendimento. Mas acho, francamente, que este caso dos falecimentos e das mortes deve ser separado do aspecto da luta política e do discurso político e daquilo que nós diferentemente entendemos e tudo mais. Agora, passando à segunda parte, Sra. Presidente, eu acho que aquilo que o PCP refere como as opções políticas e ideológicas do Governo, porventura não é aquilo que mais marca estes 3 anos de governação na área da saúde, quer dizer, aquilo que marcou a governação na área de saúde, aliás, como em toda a governação nacional, foi sobretudo as dificuldades e os constrangimentos que existiram, desde 2011, com um caderno de encargos previamente definido, em que o Governo, em nome do Estado português, teria que cumprir essas opções. Os senhores deputados da oposição vão a reboque dos constrangimentos pontuais que acontecem em alguns hospitais, em alguns dias, e às vezes só em algumas horas desses dias, para daí retirarem... o argumento de que houve um desinvestimento do Governo na área da saúde. Srs. Deputados, se há coisa que não aconteceu na área da saúde ao longo destes 3 anos, foi um desinvestimento. E eu não vou estar a amassá-los, recordando aqui os hospitais que foram abertos, as obras e as alterações e modernizações foram feitas em serviços de urgência, o número de médicos que foram contratados, o número de enfermeiros que foram contratados, a política do medicamento, quer dizer, não vou estar a amassá-los com isso. Até porque, reparem, os senhores deputados da oposição referem este caso das urgências para generalizar e para dizer que o desinvestimento que acontece na saúde provoca um caos. Ó, senhores deputados, porquê é que isto não acontece em março? Porquê é que não acontece em abril? Porquê é que não acontece em... Porque, ó, senhores deputados, tenham calma. Eu ainda tenho uma parte reservada para vocês. Então aí vão pinchar da cadeira. Quando eu chegar lá, vão pinchar da cadeira. Tenham calma. Acontece em agosto, por exemplo, há problemas, constrangimentos pontuais, regulares, que acontecem, por exemplo, no Algarve em agosto, e que este ano voltaram a acontecer e depois foram debelados e houve um esforço para dar uma resposta aos cidadãos que recorriam aos serviços. Agora, não me digam que acontece, porque não acontece. Ao longo do restante ano, existe um clima de normalidade e isso comprova exatamente que são constrangimentos pontuais que estão a acontecer nas urgências dos hospitais. E convidamos, senhores deputados, as urgências estão dotadas, os hospitais estão dotados, nunca estão plenamente dotados. Agora, o que não é possível é ter equipas alargadíssimas quando há médias de atendimentos em hospitais de 400 ou 500 utentes por dia e há um dia em que acontece aparecerem 800 ou 900. Portanto, aí o que é preciso ter é piquetes, equipas móveis para darem resposta exatamente a isso. E houve várias medidas que o Governo, de facto, tomou, até porque já aconteceu o ano passado, já aconteceu há 2 anos, aconteceu quando o Partido Socialista era Governo. E, senhores deputados, eventualmente acontecerá no próximo ano. Eventualmente poderá acontecer num determinado dia, num determinado hospital, na próxima semana, e poderá acontecer em simultâneo, nesse mesmo dia, em vários hospitais da próxima semana. Poderá acontecer. E depois é preciso dar uma resposta capaz. Enfim, eu sobre este requerimento do PCP, finalmente, só para terminar, já percebi que o PS e o PCP andam numa competição, quer dizer, o PS marca um debate, o PCP agora apresenta um requerimento, o PS vai atrás e no dia seguinte apresenta também um requerimento, para ver quem é que não fica atrás, mas, francamente, nós vamos chumbar estes dois requerimentos. O Ministro esteve aqui recentemente. Acho que há um grau de responsabilidade, pelo menos nós vemos dessa maneira, que devemos ter para não provocar um alarmismo que está a ser alimentado por parte da imprensa, e os seus deputados acharão muito bem, com certeza, e em que os seus deputados também têm responsabilidades nisso. Aliás, eu recordo-me, ainda há 2 dias vi imagens de uma plataforma, dessas plataformas que são criadas, eu nem sei como é que são criadas, qual é a legitimidade jurídica daquelas plataformas, mas era a plataforma por Lisboa em defesa do SNS. Eu até vi imagens na televisão das pessoas que eram representantes dessa plataforma, imagino que se representam a si próprios, porque não devem ter sido eleitos, nem deve haver qualquer tipo de associados ou associação. Olha, até reconheci uma senhora, que deve ser uma camarada vossa, imagino eu, porque eu vejo aquela senhora em todo lado. Aquela senhora já teve de óculos de sol escuros nas galerias do Parlamento a insultar os deputados todos. Já apanhei uma vez a senhora, salvo seja, peço perdão, à porta do Ministério das Finanças, com um cartaz a meter-me à frente do carro, a dizer apito e proteste. Quando foi a questão da maternidade de Alfredo da Costa, também recebi uma plataforma, mas aí até vi alguma representatividade, porque tinha enfermeiros, tinha médicos, tinha administrativos, tinha cidadãos representativos dos residentes, ou seja, era uma coisa mais, parecia mais democrática, e lá estava também essa senhora que também tinha a ver com a saúde. Sempre que há manifestações da CGTP, aliás, já saiu numa revista uma fotografia dessa senhora ali, em grande destaque, manifestação do CGTP, lá está essa senhora também com cartaz a insultar tudo e toda a gente. E na segunda-feira foram apresentar uma carta ao Ministério, ao Sr. Ministro, e foi um senhor que fez declarações, lá estava a senhora ao lado. Eu julgo que são profissionais do PCP ou da CGTP para provocar o distúrbio, a manifestação, porque é isso que os senhores se movem, não é? E, portanto, nesta questão das urgências, a informação que eu tenho e que dou por fidedigna é que o Governo, de facto, está aplicado. Aquela questão que a Sra. Deputada Luísa Salgueiro referiu sobre os privados, a entrada dos privados, antes que comecem já a fazer o discurso que estamos aqui a trabalhar para os privados, eu nunca trabalhei para nenhum privado na área da saúde, nem nenhum público também, nem tenciono. É uma eventualidade em caso de necessidade que está a ser estudada não conheço que venha a ser concretizada e espero que não haja necessidade, até porque se houver necessidade também há outras ofertas no mercado, para mim muito mais enquadráveis, que é o caso do setor social, que também tem capacidade de dar resposta. Portanto, Sra. Presidente, era tudo. Muito obrigado pela paciência.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria, em primeiro lugar, de deixar já claro que o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente os dois requerimentos apresentados e pensamos que a audição com o Sr. Ministro se reveste de muito importante. Vamos tentar centrar este debate naquilo que importa e naquilo que é proposto pelos dois grupos parlamentares, que é a discussão, o esclarecimento e o debate sobre a situação que se vive nas urgências hospitalares um pouco por todo o país. Eu lamento que o PSD não necessite ainda de provas de que as urgências estão num estado caótico. Exatamente como lamento que a questão das mortes que têm vindo a ocorrer nos serviços de urgência, não se querendo falar delas, o Sr. Deputado Miguel Santos passou metade da sua intervenção a falar das mortes e não falar dos outros aspectos. Agora, não é preciso ser muito especialista nem estar especialmente atento para sabermos qual é a situação real nas urgências um pouco por todo o país. Basta ver que abre todos os dias os telejornais, não será por acaso, e basta andar um bocadinho pelos hospitais. Pelos vistos, haverá com certeza, senhores deputados, que nunca foram aos hospitais públicos, porque bastará ir lá e que nós verificamos. Exatamente como falar com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos, com as pessoas com quem lidamos. Olha, eu até dou outra sugestão, falar com os bombeiros. Falar com os bombeiros. Pedir informação ao Ministério da Saúde sobre os livros de reclamação das urgências para se ler as reclamações das corporações de bombeiros, que estão todas e bem a fazer reclamação no livro. Porque os bombeiros, quer dizer, estão horas à espera para, entre aspas, os senhores deputados vão compreender o que quero dizer, para entregar os doentes. Os senhores deputados não veem as filas de ambulâncias à porta das urgências?
Não vão aos hospitais?
Bom, tudo bem, nós já percebemos que há aqui uma atitude... Sr. Deputado, eu não o interrompi, se me permite, eu concluirei, não levarei tanto tempo como o Sr. Deputado, mas no exercício da minha liberdade de expressão vou concluir o mais rapidamente que conseguir. A maioria tem um bloqueio em relação a esta realidade. Infelizmente, se vai-vos sair caro, este bloqueio vai-vos sair muito caro. Porque nós estamos a falar do setor mais sensível na sociedade portuguesa, que é a saúde. Isto não vai ficar assim, senhores deputados. E, infelizmente, o sinal que a seguir dão é de insistir nesse bloqueio e dizer que o ministro não pode cá vir falar, nem pode cá vir explicar, nem pode ser questionado pelos deputados. A primeira atitude perante a situação que se vive, qual é? É chamar cá o ministro, não há outra. Não, eu não conheço outra. Mas, pelos vistos, a maioria vai bloquear essa situação. Infelizmente, e com isto termino, Sra. Presidente, este assunto vai continuar na ordem do dia e o problema é o seguinte, é que se vem repetindo e, de facto, só há uma coisa que, eventualmente, os senhores deputados do PSD têm alguma razão. Alguma, não é toda. É quando dizem que isto não... tentando responder à oposição, que isto é um problema, porque é que se vive agora e não se vive noutros momentos? Alguma, disse eu. Porque, de facto, o agravar desta situação nas urgências, que toda a gente percebe porque aqui agora tem mais problemas do que noutra altura qualquer, é o culminar de uma política que tem sido seguida. E quem pensar que o que se fez no Serviço Nacional de Saúde era completamente inócuo e neutro, está hoje a ter a prova de que assim não era.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, várias coisas. De facto, a situação ou as situações a que temos assistido em certos serviços de urgências, e as situações que são absolutamente de lamentar, de mortes de utentes. Mortes essas que estão a ser averiguadas são um assunto que não pode deixar de nos importar, quer como cidadãos, quer como deputados, representantes da população, e nomeadamente deputados com assento na Comissão Parlamentar de Saúde. Agora, eu volto a relembrar que, em grande medida, e ainda ontem falava com o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, aconteceu aqui uma situação de tempestade perfeita, não é? Picos não antecipáveis em termos de temperatura e sobretudo uma mutação da estirpe do vírus da gripe, absolutamente não antecipável, que fez com que, apesar do extraordinário alargamento das pessoas vacinadas, a vacina não tenha surtido o devido efeito. Acresce que, como todos nós sabemos, e ao contrário do que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos vem dizendo, não é? Sempre numa lógica corporativa, para que não haja um excesso de médicos e, portanto, não haja uma concorrência perfeita, digamos, a verdade é que há uma escassez de médicos de medicina geral e familiar e sobretudo, pessoas, médicos, em idade em que ainda são obrigados a fazer urgências. Portanto, há aqui toda uma complexidade, há aqui toda uma cadeia complexa de situações, umas imponderáveis, outras resultantes de mutações na estirpe que, infelizmente, fizeram com que a vacina não tivesse o efeito que devia. Outra que resulta, efetivamente, de uma escassez de recursos humanos. E, portanto, mas todas essas situações estão a ser tratadas e averiguadas. Se me perguntam se eu acho aceitável ou se eu acho se que é possível que um utente a quem na triagem foi atribuída uma pulseira amarela, espere 4, 5 ou 6 horas até ser atendido e que nesse período de tempo ocorra a sua morte, eu penso que isto tem que ser averiguado e tem que se estabelecer se houve um nexo de causalidade ou não. E mesmo não havendo um nexo de causalidade, não é aceitável que os utentes não sejam atendidos dentro do tempo previsto, de acordo com a triagem que lhe foi atribuída. Agora, acabou de entrar a Sra. Deputada Helena Pinto, eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Sra. Deputada Helena Pinto, eu confesso que me faz um pouco confusão que os senhores achem sempre que só a oposição é que conhece hospitais públicos. Sra. Deputada, eu utilizo hospitais públicos, sempre utilizei. Eu tive o meu filho num hospital público, mais público não há, no Hospital de Santa Maria em Lisboa. E é o hospital onde eu sou atendida em todas as circunstâncias. Portanto, vamos lá ver se não desviamos aqui a questão. Não é só a oposição que conhece hospitais públicos e unidades de saúde públicas. Se conhece. Sra. Deputada, agora, primeira questão. Portanto, a primeira questão, situação indesejável, situação que merece averiguações, merece correções às quais o Ministério tem estado a atender. Em segundo lugar, relativamente à proposta propriamente dita, eu não quero, enfim, cometer, porventura, a injustiça de dizer que a oposição está a tentar cavalgar esta onda. Porque, de facto, há uma sucessão de factos e de incidentes que são preocupantes. mas a verdade é que a oposição está diariamente a insistir e a insistir e a insistir em trazer esta questão para o debate público, criando um alarme social que eu penso que pessoas com responsabilidade dos senhores deputados deviam ter em conta. Nós temos uma responsabilidade, nós temos a responsabilidade de saber distinguir, quer aqui na nossa comissão, quer no que se diz lá para fora e nas nossas atuações, entre atenção e alarme. Agora, eu acho que estão francamente a prestar um péssimo serviço como deputados e como cidadãos ao criar junto à população uma sensação de insegurança, uma sensação de insegurança que não corresponde. Bom, Senhora Presidente, não sei se querem que eu fale mais alto ou se me dão mais meio minuto e vou acabar. E, portanto, alarmismo esse que não corresponde ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E a pior coisa que poderia acontecer era que os nossos utentes começassem a temer o Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que ninguém quererá isso, mas não, se não é isso que os senhores querem, eu sei o que é que os senhores querem. Os senhores querem atacar um ministro que é consensualmente considerado um excelente ministro. E os senhores estão a... É política, sim, senhora. Política é tudo. Política é tudo. Agora, uma coisa é política. E acho muito bem que se faça. Agora, utilizar situações, gerar alarmismo junto à população para fazer política partidária, para fazer...
Senhoras e senhores deputados, estou a explicar. Queria condições para a deputada poder terminar. A senhora deputada disse meio minuto. Eu agradeço-lhe que seja o mais breve possível.
Tem toda a razão.
Faz favor,
isto para dizer
deputada.
Por iniciativa do Partido Socialista, o Sr. Ministro da Saúde esteve cá há duas semanas, ou menos, em sessão plenária. Mas querem que enquanto houver gripe, o Ministro venha cá todos os dias? Duas vezes por dia? Bom, eu penso que... Eu iria talvez sugerir, não sei se a Sra. Presidente permite que eu faça uma proposta, uma sugestão verbal, de chamarmos o Sr. Diretor-Geral de Saúde, uma pessoa de reconhecidíssimo mérito e que está certamente por dentro do que se pode perspectivar, mas de facto chamar aqui o Ministro todas as semanas para fazer uma monitorização da situação nas urgências, penso
obrigada,
que é...
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, dando resposta a essa sua última pretensão, deixe-me só dizer-lhe que essa sugestão não está objetivada em nenhum dos requerimentos. Portanto,
não, por é
estamos na discussão
sugestão,
dos requerimentos.
Proposta,
pois,
requerimento
não sendo nenhuma da. O grupo parlamentar de CDS proponente de nenhum dos requerimentos, não me parece, pelo menos que eu, enquanto Presidente de Comissão, possa aceitar essa sugestão.
Em cima da hora.
A não ser os.
Era isso que eu estava a propor.
Mas terão que ser. Senhoras e senhores deputados, antes de terminarmos esta...
Tem que ser.
Sei. Eu ia passar agora a palavra aos proponentes dos requerimentos. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, depois Sra. Deputada Paula Santos, agora alterno, se não se importa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu volto a usar da palavra... Porque nós compreendemos perfeitamente que a maioria possa não querer viabilizar os requerimentos, mas não podemos aceitar determinado tipo de argumentos que são aqui utilizados. E eu queria relembrar o seguinte, que se passou há menos de uma semana no plenário. O Partido Socialista fez uma intervenção no plenário em que nunca referiu a existência de mortes para o seu argumentário. Não referiu. Tivemos o cuidado de não o referir. Só o fizemos depois do Sr. Deputado Miguel Santos ter no debate dito que nós estávamos a utilizar circunstâncias trágicas. Na minha intervenção eu só falei de circunstâncias dramáticas. E posso dar, eu tenho o texto escrito, não usamos. E também nos surpreende que a oposição, neste caso o PSD, não tenha anotado que normalmente a crítica que fazem ao Partido Socialista é que o Partido Socialista não faz propostas. Na semana passada nós fizemos 5 propostas concretas ao seu ministro para ajudar a ultrapassar esta situação. A primeira das propostas já está vertida em portaria. E, portanto, a segunda, e um dos outros pontos da discussão, levou um recuo imediato do seu ministro quando disse que houve um desmentido por parte da ARS de que os horários de funcionamento dos centros de saúde iam ser reduzidos, quando não tinha havido desmentido nenhum. Foi naquele momento que o seu ministro suspendeu a decisão da ARS Norte de que os centros de saúde só estariam abertos até às 8 horas. Portanto, daquele debate resultaram desde logo dois resultados benéficos para a situação, que foi a portaria que permitiu às administrações dos EPS contratarem diretamente profissionais e o facto dos centros de saúde da área da ARS Norte continuarem abertos até às 10 horas. E depois outra coisa que não compreendemos e que entendemos ser uma contradição é o seu deputado dizer que a oposição não conhece a realidade, que só sabe o que lê na comunicação social e que fundamenta as suas posições no ouvir dizer. Nada melhor do que o seu ministro vir aqui então explicar-nos. Nesse caso, o senhor deputado disse que nós fazíamos argumentos porque lemos nas notícias, sabemos, juridicamente isto ouvir dizer, porque lemos relatado por outros. Nada melhor do que ouvirmos na primeira pessoa um ponto de situação, a descrição, com rigor, daquilo que se está a passar. É exatamente isso que nós queremos. Ao contrário do alarmismo, o senhor deputado sabe muito bem, todos nós sabemos, que não têm faltado nestes últimos dias contactos por parte da comunicação social para que se prestem declarações. E não têm ouvido declarações por parte do Partido Socialista em nenhum desses fóruns, nem nenhum dos programas, a tratar este assunto com esse alarmismo. Pelo contrário, temos-lo evitado. Admitimos que estamos no limite deste comportamento, mas não o temos feito. E depois permita-me que me refira à intervenção da senhora deputada Teresa Queiro, que me deixa verdadeiramente surpreendida. Eu sei por culpa minha, porque já cá estou há muito tempo. E lembro-me bem de quando o Partido Socialista era maioria e a senhora deputada trazia aqui os casos dos bebés que nasciam nas ambulâncias. Fazia aqui referência que era necessário para a política do medicamento, que a Unidose era a medida para sairmos daqui. Tive debates na televisão. Tive debates na televisão com a senhora deputada que essa era uma medida estruturante da política. A senhora deputada compreenderá. Mudou muito a sua atitude desde que passou a apoiar o governo. Nós não temos usado nenhum alarmismo, nós temos sido pedagógicos. A reunião, o debate da semana passada até surpreendeu alguma oposição pela forma como foi realizado, porque não foi de ataque pessoal ao ministro. Não é essa a nossa atitude. Lembramos-nos bem da oposição que tivemos, com circunstâncias muito menos graves do que estas, em que, no tempo do Sr. Ministro Correia de Campos e da Sra. Ministra Ana Jorge, o CDS era bastante acutilante nas críticas que nos fazia. Não seguimos esse método e, portanto, não podemos admitir que nos venha trazer essa acusação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Defesa da honra é no fim, não é? Hã? Não o quê? Ah, então, desculpe, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu não quero fazer uma utilização abusiva desta figura, mas de facto, e não enjeitando a esmagadora maioria das coisas que disse a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, até porque estamos aqui há muito tempo, há uma coisa que eu quero, no entanto, dizer, é que podem procurar nos confins da Comissão e das minhas intervenções em plenário, e eu nunca encontrará uma crítica minha ao encerramento de maternidades, E muito menos a nascimento de bebés em ambulâncias. Que se, aliás, eu lembro de dizer que sempre aconteceu. Mais valia fechar, encerrar unidades que não tinham condições para fazer partos do que ter uma maternidade a cada esquina. Portanto, isso ofendeu verdadeiramente, Sra. Deputada, a minha honra.
Sra. Deputada, eu vou procurar.
Concordo, pode procurar à vontade.
Sra. Deputada, pronto. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, tem alguma coisa a dizer? Não. Sra. Deputada Paula Santos, agora sim. Faz favor. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, agradecia que retomássemos. Oh, Sras. E Srs. Deputados, eu agradecia que retomássemos o essencial da discussão dos requerimentos. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, ficou bem claro nesta discussão que os partidos que suportam o governo, o PSD e o CDS, de facto querem se furtar a este debate e às questões que efetivamente estão aqui em cima da mesa. Porque não foram episódios isolados, a situação dos elevados tempos de espera nas urgências, aliás, os tempos de espera recorrentemente ultrapassam aquilo que são os tempos recomendados de acordo com a prioridade que foi atribuída a cada um dos doentes de acordo com a triagem de Manchester. Esta é a realidade concreta em que existe. Há inúmeros exemplos de situações, aliás, estas questões que os bombeiros têm vindo a colocar, que as macas ficam presas, demonstram bem, de facto, a incapacidade de resposta de muitos serviços públicos para responder às necessidades, efetivamente, dos doentes. E aquilo que nós temos aqui em cima da mesa é um problema, que é um problema antigo, que é um problema que se tem vindo a agravar e que é um problema que não decorre do momento ou da época do ano em que nós estamos a viver atualmente, do inverno. Decorre, efetivamente, das opções políticas deste governo. Porque aquilo, ao longo destes 3 anos, o que é que nós tivemos? Cortes orçamentais, encerramentos de inúmeros serviços, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde primários, menos trabalhadores ao nível do Ministério da Saúde, e o balanço social recentemente divulgado demonstra exatamente isso, e menos condições de trabalho, com faltas de material, de facto um conjunto de aspectos e de políticas que têm conduzido à progressiva degradação dos cuidados de saúde. Aliás, há um conjunto de relatos e nas visitas que também tenho efetuado por um conjunto de hospitais, aquilo que nos é dito é que neste ano até nem há mais utentes nos serviços de urgências quando comparado com o mesmo período do ano passado. Então, porquê é que se deve esta situação efetivamente? De facto, pela redução das capacidades de resposta do Serviço Nacional de Saúde e pelo agravamento das condições económicas e sociais das famílias, que nós não podemos ignorar, com os cortes de salários, pensões, prestações sociais, há pessoas que não ligam o aquecimento porque não têm dinheiro para pagar a eletricidade, e isso tem ou não tem implicações nas suas condições de saúde. Há pessoas que não tomam os medicamentos todos porque não têm dinheiro para os comprar, e obviamente que isso tem consequências na sua situação de saúde. E a verdade é que os próprios gestores hospitalares nos dizem que os utentes hoje, quando chegam às urgências hospitalares, chegam numa situação de muito maior fragilidade e, de facto, muito mais debilitados. Senhores deputados, que fique bem claro, não são os deputados do PCP que prestam um mau serviço ao país. Nós vamos conhecer a realidade, ouvimos as pessoas e vimos aqui colocar os problemas. Nós não queremos fazer política com aquilo que tem sido, e como foi aqui colocado, de facto, o senhor deputado do PSD deu uma grande ênfase na sua intervenção à questão das mortes e dos falecimentos. Não é isso que nos move, mas não podemos denunciar que essas situações ocorrem. E a verdade é que, infelizmente, as pessoas não têm a assistência que deveriam ter, nem têm os cuidados de saúde que deveriam ter. Em relação aos médicos de medicina geral e familiar, é óbvio que há falta de médicos. De 2010 para hoje, saíram 1.400 médicos de medicina geral e familiar do Serviço Nacional de Saúde. E tem, qual é que tem sido o investimento e o reforço do aumento de vagas nesta especialidade em concreto para efetivamente dar resposta a esta necessidade do país? Não tem sido. Eu queria aqui referir, para terminar, mais dois aspectos. Ainda em relação às urgências, para recordar, não é só nestes períodos que há picos que há uma maior afluência de utentes às urgências. Posso-vos dar o exemplo de em outubro do ano passado, no Hospital do Barreiro, não aceitou mais doentes no serviço de urgência e encaminhando todos esses doentes para outros hospitais, que demonstra de facto uma redução da sua capacidade, e em abril do ano passado também houve picos e tempos de espera em muitos serviços de urgência equivalentes àqueles que estão a acontecer neste momento. Por isso, quer num momento, quer noutro, não houve nem uma vaga de frio, nem uma vaga de calor. O que houve então? De facto, isto deve-se àquilo que têm sido as políticas, e o que nós colocamos aqui são as políticas deste governo e não as pessoas em si. Porque o que aqui está em causa são as medidas concretas que têm havido a serem implementadas. Na saúde, o ministro Paulo Macedo podia ser uma outra pessoa qualquer, mas a questão, de facto, é a política que está a ser seguida e adotada por este governo. Reparo que também que há aqui um grande incómodo por parte da direita com aquilo que tem sido a luta e as reivindicações por parte das populações. Agora, não querem que as pessoas também manifestem a sua opinião, que digam aquilo que defendem, aquilo que acham em relação à situação do Serviço Nacional de Saúde? É natural que perante esta situação as populações se mobilizem e se juntem de facto em defesa dos seus direitos, e é legítimo e é bom que assim seja, porque creio que vivemos num país democrático e participativo e onde a participação das pessoas de facto é também um elemento do nosso regime democrático, deve ser valorizado, mas que, pelos vistos, a direita teme aquilo que as pessoas dizem. E se está tudo a correr tão bem? Se o governo está a tomar todas as medidas, a questão que eu gostaria aqui de deixar, então o que é que os senhores deputados têm medo? Para o senhor ministro vir à Comissão de Saúde? Do que é que têm medo?
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A Sra. Presidente Pariente, Ana Almeida Santos, solicitou-me que, por questões de antiguidade, a substituísse, dado que a Sra. Deputada Luísa Salgueiro não o poderá fazer até final da Comissão Parlamentar de Saúde. Gostaria, pois, de colocar à votação dos Srs. Deputados os dois requerimentos que estão neste momento em discussão. O requerimento do Partido Comunista Português. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Em conjunto.
Não, estamos a votar o do PCP. O requerimento foi chumbado. Votos contra do PSD-CDS. Votos a favor do PCP, Bloco e PS. Passamos agora a votar o requerimento do Partido Socialista. Alguém vota contra? Abstenções? Votos a favor? Votação idêntica à anterior. Pergunto ao Grupo Parlamentar do CDS-PP se pretende apresentar requerimento relativamente à vinda do Sr. Diretor-Geral de Saúde ou se... Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, para simplificar as coisas, eu não aprecio nem voto nenhum requerimento que não existe e que não está fundamentado. Muito obrigado.
Senhora Deputada Teresa Queiro, a mesa gostaria de perguntar ao Grupo Parlamentar do CDS-PP se entende apresentar um requerimento verbal. Se o entender aceitar, a mesa irá colocar à votação dos grupos parlamentares a aceitação desse requerimento. O entendimento é do CDS-PP. Na mesa ainda está por perceber se de facto o requerimento verbal foi apresentado ou não. Coloco a aceitação dos grupos parlamentares a votação desse requerimento. Alguém vota contra? Grupo parlamentar do PST. Alguém vota a favor? Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, obrigado pela vossa compreensão pelo facto de termos feito um pequeno lapso de espera, mas de facto a votação exigia uma contagem dos seus deputados. Houve 5 votos a favor, 5 votos contra, há um empate, o requerimento não foi aceito.
Não. Temos 11.
Sr. Presidente, peço desculpa.
11 do PSD contra e os 11, exceto o PEV, a favor. 11. Okay. É 11. Porque
os efeitos.
Não, é que senão então é uma votação nominal. Se for por deputado, tem que ser requerida uma votação nominal. Não sendo, é por grupo parlamentar. E, portanto, temos 11 votos a favor de todos os grupos, com exceção do PEV, e 11 votos contra do PSD. Não, como não está o PEV.
Está a faltar a ser deputada do Partido Ecologista dos Verdes? Aliás, ser deputada não, ser deputado José Luís Ferreira.
Temos 11.
Senhoras e senhores deputados, com a vossa aceitação, eu iria sugerir que, dado o facto de termos lá fora uma entidade que está a aguardar há mais de 40 minutos para ser ouvida, é que
mas não foi
da parte da mesa acabou esta questão relativamente a... Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Sr. Presidente, em exercício, tinha ainda uma questão a colocar dentro deste ponto para dizer que o PCP irá apresentar um requerimento putestativo para a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão ainda hoje entregar ermos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. É um direito, naturalmente, assista ao grupo parlamentar do PCP e a mesa nada tem a dizer sobre isso. Conforme estava a dizer há pouco, com a concordância dos grupos parlamentares, eu iria sugerir que, dado o facto da entidade que será ouvida hoje estar já à espera há mais de 40 minutos, que os pontos da ordem de trabalhos que estão ainda por discutir fossem adiados, eventualmente para o final da reunião, se houver uma representação efetiva dos diversos grupos parlamentares. Se assim não for, será adiada para a próxima reunião e passaríamos de imediato à audiência com a Associação Spina Bífida.